Viu? Que coisa boa, que coisa gostosa. Vamos começar? Então tá, gente, vamos começar. Antes de mais nada, eu quero dizer pra vocês que qualquer entrevista que tem aqui no Max Papo, ela já vai direto pro Spotify, porque ela vira podcast. Eu tô chique. A entrevista acaba, ela vira podcast. Aí ou no outro dia eu subo no link. E aí você pode estar fazendo faxina, fazendo comida e estar lá fazendo e ouvindo a entrevista novamente. Então não esquece que essa entrevista e as outras que já foram viram podcast no Spotify. Quero avisar para vocês também que logo logo vai ter o meu site, o site Maximiliano. Ah, que chique. Tô tão metido, né? Mas é isso, o site Maximiliano vai ter, tá em construção, a gente tá trabalhando em cima e também já tem o meu canal que você pode se inscrever, não tem vídeo nenhum ainda porque a gente tá em fase de construção. O nome do canal é Bem Por Aí, Bem Normal Por Normal Aí, A-I-I, que eu sou desses. Vamos chamar nossa convidada? Vamos chamar ela? Vamos lá. Vamos chamar nossa convidada de hoje, linda e maravilhosa.
Oiê!
Bum! Calma aí. Gente, ela tem 28 anos, nasceu dia 28 de outubro, paulista, libriana, corintiana, atriz, modelo, sambista, rainha, musa. Senhoras e senhores, com vocês, Pamela Gomes.
Meu Deus, obrigada. Gente, de onde você tirou toda essa informação?
Ah, querida, você sabe, né? Meu pai tem uns conhecidinhos por aí.
só errou o dia do aniversário, tá? Não é 28, não, é 20.
Eu falei 28 anos.
Ah, balou então, eu que não escutei. Boa noite, gente. Obrigado, Max, pelo convite. Tô muito feliz. Eu me arrumei toda só pra você. Ai, que delícia.
Olha, gente.
Me montei toda.
Olha que situação chegou do apresentador. Uma mulher se montando pra mim. Que situação.
Ai, você viu? Ai, deixa nessa quarentena. A gente não tá se montando. Agora
pode. É verdade. Então, tá certíssimo. Vamos lá. Vamos começar esse badabauê?
Vamos. Tá me ouvindo bem?
Preparada.
Tá me ouvindo?
Eu tô perfeitamente.
Tá.
Ó, quero mandar beijo pra todo mundo que tá assistindo. Tem uma galera do Rio assistindo, ó. Rafa Scauri, um grande beijo.
Rafa!
Bruna Santos. Maiara Santos.
Beijo.
Tá todo mundo é teu fã aqui, viu, Gabi?
Olha, a Faixa Mara, ela, eu vi aí, chegou. Meu
Faixa
pai.
Mara, ela tá aí, beijos. Carlos Alves, do Rio de Janeiro também, um grande beijo.
Beijo.
Manda beijo, é todo mundo teu fã aqui, cara.
Ai, que delícia, beijo, Faixa
Amarela
beijo.
Já entrou. Ai, Faixa Amarela, ai, tem que fazer.
Faixa Amarela, né, menino? Ai, nossa.
Ai, tem que fazer bonitinho pra ele falar da gente.
Tá louca.
Mari, minha irmãzona, entrou. Beijos, Calu. Bom, eu vou mandando beijo conforme aí. Maximiliano também, beijo.
Alanca.
Olha, a Bruna. A Bruna disse que você tá um escândalo.
Ó, quem fala, né? Ela é bem maravilhosona.
Tem uma inveja desse povo. Vamos lá. Vamos pro Badabauê?
Minha mãe.
Mentira, que ela tá...
A dona Simone tem que prestigiar a filha dela, querido. O que que é?
Ai, eu tenho que me arrumar. O pavilhão tá aí. Bom, vamos lá. Pamela, altura?
1,72m.
Alta, né, nega?
Tô alta, né? Engraçado, bem quando alta. Eu era criança, eu não gostava da minha altura. Eu sempre fui a mais alta das minhas amigas. Eu não gostava nem de usar salto. Eu acho que eu comecei a gostar de usar salto mesmo quando eu fui entrando no carnaval.
Nossa, que situação. Cor preferida?
Ai, não tenho uma cor preferida. Eu gosto de tons quentes.
Ai, que fina. Aí eu vou falar isso. Uma cor preferida? Ai, não sei. Ai, cores quentes.
Eu gosto de tons quentes, depende da situação. O laranja, como eu tô agora, amarelo, vermelho. Eu gosto de tons quentes, que eu me sinta...
Vamos lá. Comida preferida?
Macarrão.
Ai, que delícia. Você acredita que nessa quarentena é a única coisa que eu sei fazer? Eu já tentei fazer outras coisas. O que eu consegui fazer de mais êxito foi um pudim de leite moça, que saiu uma delícia.
Mas eu vi, tá? Eu vi esse momento, eu acompanhei. Nunca fiz pudim, mas eu confesso que eu paguei um pau.
Amiga,
eu não aprendi a cozinhar nessa quarentena, tá? Porque eu confesso que eu não fazia comida, não.
Tô me virando. Um sonho, amiga?
Um sonho... Já realizei alguns. Ah, eu acho que eu tenho um sonho de conhecer o mundo, assim, sair viajando por aí. É um sonho.
Então você respondeu dois em um só, porque eu ia falar uma viagem.
Tá!
Um já tá junto.
Então é isso.
Um grande beijo. Vamos lá. A Pamela Gomes, pra quem não sabe, porque muita gente sabe, mas outras pessoas são desatualizadas. Além de sambista, rainha e musa, ela também é atriz e bailarina, certo?
Certo.
E está estudando jornalismo, então uma futura apresentadora, né, e assim vai. Fala um pouquinho, Pam, da sua trajetória, por favor.
Da minha trajetória no geral, de carnaval,
geral.
Bailarina?
Isso.
Ah, eu comecei no carnaval pelos meus pais, né? Pra quem não sabe, eu venho de uma família de sambistas. Então, eu comecei no carnaval pequena, com 3 anos de idade, na aula das crianças. Depois, eu fui rainha mirim, madrinha, princesa, destaque de chão até hoje. Vou pro meu 8º carnaval como rainha de bateria, depois de adulta. Como bailarina, eu também sempre dancei desde pequena. Não sou bailarina clássica formada, sempre fiz vários estilos de dança. É, fazia dança numa academia que chama ACM. Então já fiz ginástica rítmica, solo, jazz, street, um pouquinho de cada coisa. Comecei na TV, programa de televisão, acho que eu tinha 18, 19 anos. Comecei na RedeTV, passei pela Record, SBT, até chegar na Globo hoje, que eu tô no Domingão do Faustão.
Bum, é sobre isso. Como atriz, fez Wolf Maia, né?
Ah, eu fiz um curso no Wolf, mas eu me formei pelo Macunaíma.
Macunaíma.
É.
E ultimamente tá fazendo jornalismo aonde, amor?
Eu faço jornalismo na FMU.
Delícia! Tá gostando?
Tô muito, 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 muito. Tá sendo difícil dar de casa, confesso. Aulas online, assim, é meio complicado, mas tô me virando.
Se descobriu, né?
Uhum. Tá sendo bem legal. Ó,
gente, quem acompanha o Max Papo sabe que a gente tem uma, assim, né? A gente começa falando as coisas bacanas, depois a trajetória do entrevistado e agora as polêmicas. Óbvio, porque a gente vive de polêmica e você que me acompanha sabe que eu sou novela e adoro. Eu não gosto de fofoca, mas quem me...
Ai, não sei. Sei esse babado aí. Vê direito.
Vamos lá. Pamela, já vamos com uma bomba. Já enfrentou algum preconceito racial na TV?
Deixa eu lembrar de alguma situação. Não lembro, assim, com clareza, de passar por uma coisa com que a pessoa venha me atacando e fique escancarado. Mas eu acho que já passei por algumas situações onde eu tinha que provar o porquê de estar ali. De mostrar o porquê que eu merecia estar ali. É, para você ter uma ideia, hoje eu faço parte de um balé, de um trabalho, onde temos muitas negras. Né? Nós somos em 10 negras, se eu não me engano. Mas eu já passei por algumas emissoras, por alguns corpos de balé, onde eu era a única negra. E assim, eu era o único. A cota, exatamente. Obrigada pela palavra. A cota. Eu já passei por esse, por essa situação, assim, de olhar e falar, cara, eu tenho que arrasar sempre, porque eu sou a única negra ali. Eu passei por essa situação não só de ser a única negra, como não ser uma bailarina clássica. Então, assim, eu tinha que me desdobrar o máximo possível. Passei por situações assim, mas racial, assim, escancarado, eu não me lembro. Já passei em alguns trabalhos e alguns eventos, já passei por algumas situações.
Exemplo.
Eu lembro, isso tem o quê? 9, 10 anos atrás, eu fazia eventos, eu trabalhava com feira. Eu lembro que eu estava no Salão do Automóvel, que é um evento que todo mundo conhece. Eu era uma das modelos que ficava ao lado do carro. E eu lembro que na época eu estava lançando o novo Uno. E eu estava ali, né? Recebi todas as instruções para apresentar o carro. Veio um cara até o carro perguntar sobre o carro. Eu comecei super empolgada a falar sobre o carro. E eu lembro claramente que ele falou assim para mim. O carro era laranja, tá? Coisa, cheguei, tons quentes. Carro laranja, Pamela Gomes estava lá. O carro era laranja, ele falou, nossa, o carro é lindo, o carro é maravilhoso. Pena que é você que tá no carro. Aí na hora eu fiquei meio, oi? Aí ele, é você, né, com essa corzinha aí, com esse tonzinho. Pena que é você que tá nesse carro. Juro, minha cara foi ficando tipo assim, oi? É isso mesmo que você tá falando? Eu lembro que eu tava num palquinho assim na hora. Ele, essa corzinha aí, coisa ridícula. E não sei o quê, não tinha outra gente pra colocar. Acho que ele percebeu que eu fui me transformando. E eu desci do palquinho na hora. E tinha uma modelo do meu lado no outro carro. E ela percebeu que estava acontecendo alguma coisa. E ela veio até mim naquele momento. Aí, você tá louco? Você sabe o que está falando? Você é maluco? Na hora eu não sabia direito também como reagir, porque você não imagina aquilo vai acontecer com você. E ele saiu andando. Só que como eu estava trabalhando, eu não podia fazer a maluca e atrás do cara. Eu tinha que manter minha postura no meu local de trabalho. E aí sempre tinha os coordenadores passando em volta. Eu me estabilizei completamente. Comecei a tremer, comecei a chorar. Fiquei muito irritada com a situação. Me tiraram ali da hora pra tomar uma água e perguntaram o que aconteceram. Eu descrevi todo o cara pra irem atrás dele, mas infelizmente não encontraram. Mas eu acho que foi a situação mais complicada que eu já passei, assim, escancarada na minha cara.
É muito louco isso, né, Pamela? Porque a gente tá falando de 9 anos atrás. E a gente tá tendo poder de fala um pouco agora. E além da gente tá com um pouco de poder de fala agora, a gente tá começando a ter informações agora. O mesmo Igor Maximiliano de 9 anos atrás não é o mesmo Igor Maximiliano de agora. Então, sempre quando fala sobre esse assunto de empoderamento, principalmente empoderamento preto, da mulher também preta, eu sempre aprendo com o meu entrevistado e procuro informações também, porque antigamente eu achava lindo quando falava, ai, você é lindo, você tem braços finos. Eu achava isso a melhor maneira possível de me elogiar. E não é.
Nossa, você falou de uma coisa agora que acontece muito comigo.
E não é. E
braços
não é.
Finos.
Então é muito... Dan Menezes, um beijo!
Ai, Dan, maravilhoso!
Então é muito complicado a gente se colocar nesse lugar. Porque, gente, imagine uma mulher preta num ambiente... Porque, assim, existe uma pirâmide, onde a mulher preta é o tacho da pirâmide. Então, qualquer coisa que ela falasse a favor dela, que ela estava sendo agredida e ofendida... Para o resto de uma sociedade, ela seria errada por estar ali trabalhando, cumprindo o papel dela e mesmo assim tem que ser ofendida. Então, hoje em dia a gente está tendo um pouco mais de lugar de fala, hoje em dia a gente está podendo agir mais e ter mais união entre nós negros, que até isso foi negado a gente há muitos anos.
Exatamente. Você falou de uma coisa que também aconteceu muito comigo em relação a traços finos. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na televisão, ou até mesmo já passei por isso em questões de carnaval, gravar vinheta de carnaval. Então, toda vez que eu ia maquiar com algum maquiador, sempre me perguntavam se meu pai ou a minha mãe eram brancos por causa do meu nariz. Porque meu nariz não é nariz de preto, o que eles acham, né, que tem que ser. E eu antes não entendia. Tipo, nossa, esse nariz é tão pequenininho, tão delicadinho, já fez cirurgia? Só que há uns anos atrás, né? Eu era novinha, então obviamente não tinha idade para fazer cirurgia. Mas muitas pessoas perguntavam para mim se meu pai e minha mãe era branco por causa do meu nariz. Eu ficava assim, inconformada. Ou hoje em dia perguntam se eu fiz cirurgia. Não, tá, queridos, esse narizinho aqui, ó, mamãe e papai também tem.
É, eu quero mandar um beijo para a Deilton Ribeiro, que também é uma das pessoas que ajuda o meu autoconhecimento como um homem preto, tá? E ele falou, ele tá falando situações aqui que são maravilhosas, viu, Pamela?
É, que ele é maravilhoso, adoro ele.
A mulher acaba sendo agredida, é o crime perfeito, porque não tem como você, né, renegar, mas tamo aí, tamo na luta. É, Pamela, alguma amiga sua já teve vergonha de você?
Não.
Quando eu digo vergonha, Pamela, porque assim, é, geralmente a gente é bastante extrovertido, né?
Sim.
E quando a gente é extrovertido, quando a gente é pra frente, sempre as pessoas se chegam, né? Se sentem acolhidas, se sentem abraçadas. E quando elas se sentem confortáveis e agregam outras amizades, às vezes elas não querem mais participar desse nicho, elas não querem mais ser o foco da atenção. Então, muitas vezes, eu vou falar de situações que aconteceu comigo, com amigos meus, não são todos, tá, gente? Não vamos julgar os meus amigos brancos, mas já teve situações de amigo branco meu, quando não tem ninguém, o Igor funciona. Quando tem a sua galerinha... o Igor tá vindo.
Entendi, não... Tem... Graças a Deus, eu nunca passei por isso, não. Assim, ó, nunca passei por isso de amigos não quererem andar comigo, alguma coisa do tipo. Mas já passei por situações quando eu era mais nova. De, por exemplo, eu jogava handball quando eu era mais nova, jogava vôlei. Eu sempre era a última a ser escolhida.
Uhum.
É, festa junina, era sempre difícil encontrar um par pra mim. Eu já passei por
essa situação. E a gente acha que é. E a gente acha que é vitimismo, né?
Tá ouvindo? Eu não tô te ouvindo.
E a gente acha que é vitimismo.
Agora vou.
E a gente acha que é vitimismo, né? Não, não sabe o que é.
Ih, tá travando. Oi, tá me ouvindo?
Tô.
É, então. E assim, quando você é criança, você não entende muito aquela situação, né? De tipo, por que que eu tô sendo a última a ser escolhida? Eu lembro que quando eu jogava handball, eu gostava muito de jogar handball. Até pensei em ser profissional até. Eu não jogava tão bem. E eu fazia questão de ser a melhor. Então eu aprendi a jogar handball, assim. Eu cheguei a um ponto de que na hora de formar o time, as meninas começavam a brigar pra me ter no time. De tão boa que eu me tornei naquele esporte. Então eu passei por algumas situações, né? Assim. Exatamente. Então, antes ninguém queria a Pamela no time, a Pamela era a última a ser escolhida. Em várias situações, assim, tô dando exemplo de coisas da adolescência, assim, mas assim, já passei por várias situações desse tipo. Mas de ter amigos que, ai, não quero andar com a Pamela, não quero ficar com a Pamela, não. Até porque quem são amigos de verdade ainda não vão fazer isso. Porque quem me conhece quando eu tô brava, meu amor, a sobrancelha da amiga vem aqui em cima e não tem palhaçada. Bem aqui, ó, bem caralho.
Bem grandona.
É.
Agora uma pergunta que se enquadra até a dona Simone que está nos assistindo. Pamela, já acharam que o cargo que você ocupa hoje em dia, que é a rainha da bateria da Tom Maior, não deveria ser seu e que você só conquistou pelo fato da sua família fazer parte da diretoria e ser da Tom Maior desde pequeno e tal?
Já passei por isso, sim. Ah, a Pamela é intocável. Ah, é filha do Jair da Simone. Ah, a família toda, é o mestre da bateria, é a madrinha, é a avó. Ah, a escola é da Pamela, já passei muito por isso. É, há uns anos atrás, de a Pamela, filha do Jair da Simone. E hoje em dia, graças a Deus, as pessoas reconhecem a Pamela pelo que a Pamela é, como rainha de bateria, pelo que eu passo, pelo que eu faço, de conquistar o meu nome por mim mesma, e não porque sou filha do Jair da Simone.
Então, antes você era o filho do Jair e da Simone, né? Hoje em dia você já é a Pamela Gomes.
É, hoje em dia eu acho que tem...
A rainha da bateria.
É, hoje em dia eu já acho que tem um certo reconhecimento, sim, pela Pamela. Em saber que eu conquistei aquilo. É, tem muitas pessoas que não sabem que eu cresci na Tom Maior, que eu tô ali desde pequena. É, hoje em dia, não que isso não era valorizado, tá? Mas eu acho que as pessoas estão valorizando e estão entendendo cada vez mais as crias da escola. Hoje em dia não se tem muitas rainhas de bateria que são crias da escola. E eu sou cria da escola, sou preta. Então, assim, eu acho que as pessoas estão valorizando isso, porque a gente sabe que são poucas rainhas da bateria que é da comunidade.
Ó, gente, a gente vai conversando e mandando um beijo, hein? Léo tá te mandando
um beijo, Pâmela. Beijo, Léo!
Cabotelho também tá te mandando um beijo.
Nossa, cago do tempo! Beijo!
Matheus também tá aqui, ó. Já tentaram comprar no seu... Ah, tá. Essa pergunta a gente já vai fazer,
Gosto, chega mais.
Vamos mesclar. Ultimamente você namora, né? E você namora um homem branco. Inclusive ele deve estar na live aqui.
Com certeza, amor, tá aí.
Eu quero saber de você e, né, por parte dele também, que ele já deve ter falado pra você algo, se não falou, é legal vocês comentarem sobre. Você já sofreu preconceito por ele ser branco e ele já sofreu preconceito por você ser negra? Eu sei que ele poderia não falar pra você, mas você já sentiu algo sobre isso? Olha aqui, ó. Tá aí.
Cadê, amor? Mande
pergunta, viu, Marcelo?
Tá aí, amor. Comenta esse babado aí. Se seus amigos já tiveram alguma palhaçada, vocês vão me contar agora.
Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer a pergunta novamente e eu quero a sua resposta, Marcelo. Pâmela Gomes. Você já sofreu preconceito por namorar um homem branco? E Marcelo, você que tá aí, escreve. Você já sofreu um preconceito por namorar a Pâmela Gomes pelo fato dela ser negra?
Tá, enquanto ele vai escrevendo aí, eu vou respondendo em relação a mim. Já passei por algumas situações de brincadeirinhas, piadinhas de... Ai, tá, olha ela com branco, lá vem ela com branco. Alguma coisa do tipo, nada tão profundo assim. E aquela coisa de pessoas próximas, assim, que comentam, que faz uma brincadeirinha desagradável, desnecessária. E quem me conhece, eu sou uma pessoa muito clara quando eu gosto. Eu gosto, quando eu não gosto, não tem papo. Então, da pessoa perceber que eu não gostei da brincadeira, ai, desculpa, tô só brincando, é só zoeira, imagina, ai, ele é mó gente boa. Até porque, assim, falando de outros relacionamentos, eu tive outros namorados também foram brancos. Então, sempre vem alguém com uma piadinha lá. Vem ela com um branco, alguma coisa do tipo. Agora, em relação ao meu namorado, dos amigos dele, aí eu já não sei. Se aconteceu alguma coisa, ele nunca me contou. Até porque sabe a mulher preta que ele tem, né, amor? Se alguém quiser alguma graça, ele já sabe.
É muito engraçado isso, porque eu também sou casado com um homem branco, né? E eu já falei isso outra vez na live da... o Marcelo respondeu. Eu nunca, até porque eu não permito andar com gente desse tipo de pensamento. Bacana, Marcelo.
Isso.
E lembrando, gente, que não existe racismo reverso, tá?
Por favor.
Só pra vocês ficarem ligados. Mas, colocando pro meu lado, eu também sou casado com um homem branco. E é muito louco essa história, né? De quando alguém aponta pra você, dizendo que você é isso e aquilo por ser casado ou namorar alguém de cor diferente da sua. O engraçado é que eu sempre me relacionei com homens negros, né? E sempre tive um histórico com homens negros. Eu acho que isso nunca foi apontado. E aí, quando eu me apaixono e quero ter um relacionamento com um homem branco, a pessoa consegue apontar a minha cara. Então, às vezes eu paro e penso. Teve até um rapaz que falou assim pra mim: engraçado, a foto do seu marido nunca aparece no Instagram. Eu falei assim: mas você já percebeu que a foto da minha mãe também não aparece? Que a foto do meu irmão também não aparece? Que a foto da minha madrinha também não aparece? Porque o Instagram, cada um utiliza como um veículo que quer.
Exatamente.
O meu é um veículo de trabalho, né? Então, a gente tem
que... Eu também, na mesma situação. Eu também, eu não sou muito de expor, assim, a minha vida pessoal nesse sentido de ficar postando toda hora coisas com meu namorado. Eu acho que o que acaba acontecendo, assim, em relação a postar coisas com a minha família, acho que é mais na época do carnaval, porque tá todo mundo ali junto no carnaval. Mas eu também, se você for entrar no meu Instagram, você vai ver que não tem muitas coisas com a minha família, com o meu namorado. São algumas situações, não gosto.
Você não deixa de amar sua família, né?
Exatamente. Não deixa de amar minha família, de amar meu namorado, de fazer as minhas coisas. Eu acho que isso também é uma maneira meio que de privar minha família, assim, né? Você ser uma pessoa pública, eu já passei por algumas situações de fãs, assim, de algumas coisas que eu achei melhor poupar algumas situações e... é melhor assim, viu? Eu sei o que eu tô falando. Deixa
aqui. É, eu também acho. Eu fiz a mesma coisa porque tem muita gente maldosa. Então eu faço a mesma
exatamente
coisa com o meu esposo. Até na minha lua de mel, que o povo falou assim, ele nunca aparece quando ele vai aparecer quando eu quiser. E ele nem faz essa questão, mas...
Não tô entendendo, gente. Eu, hein?
É, respondendo a pergunta do rapaz que mandou se alguém já tentou comprar o seu cargo na Tom Maior. Como rainha de bateria.
Se tentou, nunca soube.
Uhum.
Tá? Se tentou, nunca soube. É, já passaram algumas famosas na bateria da Tom Maior. Quando eu era criança, eu acho que era Rainha Mirim e Madrinha Mirim. A gente teve a Adriana Bombom, que teve na escola. A gente teve Tânia Oliveira, Fabiana Teixeira, mas nunca soube de nada.
Entendi. É, o que, que você acha de mulheres brancas na frente da bateria e o que, que você acha de pessoas pagarem para estar na frente da bateria?
Mulheres brancas na frente da bateria. Nossa. Vini, tô te vendo, hein? Bom, mulheres brancas na frente da bateria. Eu já quebrei muita cabeça assim nessa situação. Eu não vejo um problema de ter mulheres brancas na frente da bateria. Eu acho que isso acaba sendo um preconceito também. Porque eu acho que o carnaval é de todos. O carnaval é do preto, é do branco, é do amarelo, é do hétero, é do gay, é de todo mundo. Então, assim, eu acho que vai... O que talvez seria complicado é você tirar o posto de uma pessoa que cresceu ali para colocar, independente se for branca ou se for preta. Sabe assim? Eu não vejo
então,
problema.
Você é a favor de ser alguém da comunidade.
Eu sou a favor de ser alguém da comunidade. Eu acho que eu sou a favor quando se trata de... Principalmente em relação a ser rainha de bateria. Porque a gente... Eu já passei por esse preconceito de tipo, ai, famosa não tem que estar na frente da bateria. Ah, deixa a famosa, ela também curte um carnaval. Deixa ela ali como madrinha ou como musa, não sei. Eu acho que o posto de rainha, eu acho que tem que ser sim de uma pessoa que vem da escola, que é raiz, que é da comunidade e por aí vai.
Eu tenho uma visão muito legal disso também, Pamela. É, na minha opinião, humilde opinião, eu acho que a gente poderia ter as duas na mesma caixa d'água, né? Eu acho que tem que ter a da comunidade, eu acho que tem que ter essa artista. Eu não olho nem a artista como ela gostar de carnaval. Eu olho ela ali no lugar dela de privilégio, tentando pegar o que é dela em si, porque ela paga 100 e ganha 200, porque ela vai ganhar com mídia social, ela vai ganhar com a permuta dela, ela vai divulgar a marca dela, e a escola precisa de dinheiro sim. Se a escola precisa de dinheiro, então vamos deixar alguém ali que possa bancar. Mas não vamos esquecer de alguém da comunidade. Então é um engolindo o outro. A artista ter a vergadura moral de chegar e falar eu quero vir sozinha, a própria diretoria deixar isso acontecer, acaba tirando, acaba não validando a autoridade de ser da comunidade. Não acaba validando a postura de ser sambista. Essa é a minha versão, que é o que eu vejo.
Sim, concordo. É, e a questão que você falou das rainhas, né, musas, enfim, que pagam pelo posto. É muito complicado, porque entra aquilo que você falou. A escola precisa, né, de uma grana, de um certo recurso para ajudar em alguma situação da escola. Mas é onde você acaba desvalorizando aquela da comunidade que está ali há tantos anos batalhando por uma oportunidade. Então, isso acaba sendo uma situação muito complicada. Aí, não sei, eu penso, será que ela, essa pessoa que tá pagando, aceitaria pagar para ter o posto da madrinha de bateria? Porque ela vai estar na bateria igual. Mas não, ela tem que ser a rainha e tirar o lugar da que tá na comunidade. Então, entra essa questão que é muito complicada, né? Em São Paulo, acredito eu que não tenha muito isso.
É...
Tem Vander, ai, olha, pera aqui. Vander, se você não entrar, você dá um show com você.
Pá. Tem briga no Balé do Faustão?
Não. Engraçado que quando eu entrei no balé, eu fiquei meio receosa, né? Eu falei, pensei, meu Deus, quantas mulheres. Nós somos em 40 bailarinas. Já passei por alguns programas de televisão, alguns balés. E acho que no máximo 10, 12 meninas. 40. Muita mulher. E eu entrei, né, de boa, mas eu quero negócio, não mexe comigo, que eu não mexo com você, vamos trabalhar, tá tudo certo. Mas não, eu amo trabalhar lá, são meninas maravilhosas, somos super unidas, a gente está sempre conversando, sempre fazendo reunião para resolver tudo, para organizar tudo, para que fique ótimo para todo mundo. E eu tenho muito orgulho de fazer parte desse balé.
Antes eu vou mandar um beijo para a Débora, porta-bandeira da Mangueira. Um grande beijo.
Beijo.
Ó, o Adeildo,
eu tô tentando ver.
O Adeildo tá falando que eu, na minha humilde opinião, não vejo problema se tratando de inclusão. Mas aí também são restritos os lugares que tiram o posto de privilégio. Talvez o único de mulheres pretas. Concordo, concordo.
Hoje em dia,
Se
hoje
vier para agregar, ok. Agora, tirar
sim.
o espaço aonde a mulher preta possa brilhar é complicado. Eu acho que a gente
É,
tem que ter discernimento, coerência e um pouco de senso.
hoje no, vou falar assim do grupo especial, que é o que eu lembro, assim. Posso estar errada, se eu tiver, você me corrige. No grupo
Ok.
especial das escolas de samba de São Paulo, de rainhas de baterias pretas, hoje nós temos eu e Valesca Reis.
E a Cintia Mello.
A Cíntia voltou, né? Vrá, tá, querida. Então. E é isso, mas assim, você percebe que tá cada vez menos.
E eu acho, mulheres negras, que a gente tem que se impor, sim. A gente não tem que baixar a cabeça, não. E essa história de os incomodados que se mude, não. Então eu tô aqui para incomodar.
É, tô aqui pra fazer barulho.
Para fazer barulho, que eu tô aqui para bagunçar, não venha passeio, me chamar. Bom, três meninas do balé que você se espelha.
Três meninas do
Gente, olha
balé.
que pergunta difícil. São
Ai, não me
40.
complica.
Eu
Tá.
vou acabar com a vida dela. Três meninas do
Ó,
balé.
depois eu vou te catar. Que bom, vamos, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Eu vou primeiro no critério dança, tá? Que é uma pessoa que dança, que eu olho e falo, cara, eu gosto muito, dança demais. Difícil escolher uma, né, menino? Ó, Igor, você me complicou. Mas eu gosto muito da Mayara Araújo, como dança. Gosto muito. Eu acho que a Aninha Guedes, em relação à maneira como ela se coloca nas situações e que tá ali para tudo a todo momento. Eu acho incrível a maneira. Quem conhece a Aninha sabe do que eu tô falando. E deixa eu ver mais
Minha
uma.
guest faz aniversário no mesmo dia que eu, viu?
Deixa eu ver quem mais. Vale coreógrafa ao invés de bailarina?
Pode ser.
A minha coreógrafa, Regina Calil, a nossa atual coreógrafa. Ela é uma pessoa assim maravilhosa em todos os sentidos. Sou muito grata por ter ela no balé atualmente.
O Pamela. Você está estudando jornalismo, certo?
Certo?
Três apresentadoras ou jornalistas que você almeja, se espelha ser?
Maju Coutinho, óbvio. Eu gosto da Sandra Nenberg, que, aliás, a Sandra Nenberg foi meio que uma cutucada, assim, para que eu começasse também a estudar jornalismo. Eu tive a oportunidade, um Domingão do Faustão, de entrevistar, né? Ser repórter
Sim.
do G-Show. E a primeira pessoa que eu entrevistei no G-Show foi a Sandra Nenberg. E eu fiquei muito, muito nervosa. E eu lembro que eu fiz uma entrevista com ela, e depois que terminou, não tinha mais câmera, a gente estava conversando. Ela me elogiou super e perguntou se eu queria ser jornalista. E aí eu fiquei meio assustada na hora, não esperava que ela fosse falar isso. Eu falei para ela que eu achava legal, que eu estava pensando na situação. E ela falou para eu investir na carreira, que eu ia dar super certo. Então, assim, ela com certeza também é uma pessoa que eu acho incrível. Que era mesmo?
Falta mais uma jornalista ou apresentadora de telejornal.
Não tá mais no jornal, mas eu gosto da Fátima. Fátima Bernardes
Muito
também.
boa, né?
Muito boa. E é isso.
Posso te jogar outra bomba?
Ai, não sei, menino. Vê direito o que você vai fazer com a minha vida.
Três rainhas de bateria, independente se for Rio e São Paulo. Você é legal com você. Pode ser três do Rio e três de São Paulo.
Nossa, quanta rainha, meu Deus. Três rainhas
Você é
de.
melhor. Três rainhas e três passistas, seja ela Rio ou São Paulo.
Ai, meu Deus, calma, que o HD tem que funcionar aqui, que é muita mulher. Vamos lá. Camila Silva. Evelyn Bastos. Calma aí, deixa eu puxar. Cíntia Mello. O que é? Já foi tudo de São Paulo? Não, falei do Rio também, né?
Teve uma do Rio.
A Camila tá isso. Agora a Camila é Rio São Paulo, meu amor, onde ela quiser.
Nossa, a Camila tá batendo uma carteira boa.
Ela tá maravilhosona.
Tá lá e cá, linda. Lá e cá.
Deixa eu ver quem mais. Ai, gente, me ajuda a pensar aí no nome do povo. Ai, vou começar a pensar nas passistas, nas musas, porque meu HD aqui não tá funcionando muito bem.
Pode ser musa, não tem problema.
Pode. Musa. Tá. Ketula. Ketulão, né?
Aquela... Bem grandona.
Bem grandona, uma representatividade bem babadeira.
Bem babadeira.
Bem babadeira. Raíssa, da Beija-Flor. Deixa eu ver quem mais. Aline Oliveira, que eu acho que ela é uma rainha totalmente diferenciada, assim. Tem todo um babado com a bateria dela. Quantas já foram aí que eu já nem sei mais o que eu tô falando?
Já foi tudo. Eu tô deixando
já
de falar
tudo.
Pra se complicar. Já foi.
Já foi. Então chega de falar.
Ó, gente, a entrevista é com ela, mas eu não posso dizer, não posso assinar embaixo. Assino embaixo em todos os nomes que ela falou e coloco mais uma do meu gosto, que eu adoro, me sinto tão nela. A Marimola da Tuiuti. Ai,
Marimola.
Bem pesadona. Ai, sabe aquela coisa da bola caralho?
Maravilhosa.
Ai, me chamaram.
Eu não a conheço, nunca falei pessoalmente. Sei quem é, assim, de nome, mas eu não a conheço.
Entendi. Gente, agora a gente vai para um quadro muito gostoso que faz sempre sucesso aqui, as pessoas adoram. É o bate-carteiro do aluguel. Vamos lá, para deixar bem claro. Bate-carteiro é uma coisa boa. Então, olha, a dona Simone fez um bolo maravilhoso. Você olhou e você fala, que bate-carteiro, hein? Só que aí você comeu o bolo solou. O bolo tá solado. Você fala, esse é do aluguel.
Entendi.
Então, coisa boa é bate-carteira. E coisa ruim é do aluguel. Toda vez que você falar assim, ó, bate carteira, bate. Quando você falar do aluguel, é o do aluguel. Entendeu?
Tá. Beleza.
Fausto Silva.
Bate carteira, né, meu amor? Bate carteira, né? Tá.
Tom Maior. Boa. Presidente Luciana.
Bate carteira.
Gente, pra quem não sabe, a Luciana é a presidente da Tom Maior. Às vezes eu encontro ela nos eventos. Eu já tô um pouco, que eu tenho meus problemas com a bebida, que eu tenho uns problemas com a bebida. Alguma coisa, calma, fica tranquilo.
Ai, maravilha.
Eu vou falar um nome que você não conhece, mas vai jogando. Jair e Simone.
Ah, querido, que carteira, aquela carteira bem grandona, assim, que você anda bem exibindo. Vai sair por aí, esquece a bolsa, só leva a carteira, bem grandona.
Bem tranquilona. Imperatriz Leopoldinense.
Ai, carteira total, bate carteira. Nossa, escola maravilhosa. Me acolheu, assim, de uma tal forma. Sou completamente apaixonada.
Gente, pra quem não sabe, eu acho que é o terceiro ano
Eu vou pro quarto ano.
Quarto ano. Imperatriz Leopoldinense é a escola que deu lugar pra Pamela ser uma das musas da escola, né? Onde sempre tá ali ostentando a mulher preta e deixando bem claro e recebendo ela de braços abertos. Então, a Imperatriz Leopoldinense, que é uma escola do Rio de Janeiro, uma escola super tradicional, uma escola super de fibra, de pessoas do bem, recebeu a nossa paulista maravilhosa de braços abertos. Então, ela bate carteira. Ai, eu tô tão Gugu liberado.
Que Deus o tenha.
Política atual.
Ai, gente, aluguel, né? Porque meu aluguel é grande, hein? Oh, aluguel, tá babado.
Gente, falando em política atual, vamos deixar claro uma coisa, gente. É ano de eleição e a única arma que a gente tem é o voto. Então essa história de eu não acredito em ninguém, eu não acredito no plano de governo, é balela. A gente tem que acreditar, é a única arma que a gente tem. Depois a gente não pode reclamar. Eu também sei que, às vezes, o que as pessoas prometem, as pessoas não cumprem. Por isso que a gente tem que ser criterioso, por isso que a gente tem que ser chato. Eu votei na Pâmela porque ela prometeu isso, isso, isso e aquilo. Depois eu vou atrás, amor. Eu vou na Câmara dos Vereadores, eu vou na Câmara dos Deputados, eu vou atrás. É o meu direito. Amanhã ou depois a gente não pode reclamar. É a nossa arma. Vamos lá, hein? Silvio Santos.
Ai, aluguel. Desculpa.
Do aluguel.
Eu já fui da carteira, mas hoje em dia eu tô do aluguel.
Uhum. Muito bem. Rede Record.
Rede Record? Ah. Da carteira. Nunca me fez nada. Tudo certo. Eu trabalhei lá e fui tudo bem. Então tá tudo bem. Vai pra carteirinha. Fica lá guardada de recordação.
SBT.
Ah, carteira também. Fui muito bem ali, trabalhei. Apesar do dono ser aluguel, o resto do pessoal ali, ó, tá tudo na carteira, viu?
Eu perguntei pra Erika Schneider, quando eu fiz com ela, ela falou, ai, não sei o dia de amanhã, eu vou falar que é bate carteira.
Tá louca! É isso, tem que garantir, né? Tipo,
a gente não sabe, né, querida? Homofobia.
Ai, gente, bora pra esse aluguel aí, né?
Aluguelzão, gente. Aluguelzão. E um aluguel bem do barato, gente. Porque assim, bem a orientação sexual do outro não tem nada a ver com a nossa orientação sexual, sabe? Com o gênero do próximo. Eu acho que a gente tem que ter respeito e empatia, sabe? É, se colocar no lugar do outro. É simples. A gente impor o respeito, o resto a gente vai levando. E quando você for falar de alguém que for mau caráter, independente da orientação sexual ou do gênero, essa pessoa é mau caráter porque ela é mau caráter. Não tem a ver a orientação sexual dela por ela ser mau caráter. Então a gente tem que deixar isso bem claro, sabe? Não tem como a gente simplesmente chegar e falar assim, olha... Ah, também, né? Tinha que ser preto pra agir assim. Então quer dizer que a cor da minha pele é o que vale na minha atitude de ser de bom caratismo ou de mau caratismo? Gente, vamos abrir a cabeça, né? Por favor, século XXI. Dança dos famosos.
Gente, que carteira! A carteira, né? Que experiência maravilhosa que foi participar do Dança. Você sabe o que eu tô falando, né, Igor? Uhum.
Foi incrível. Gostoso?
Foi demais. Eu não esperava que um dia eu pudesse participar do Dança. Foi no ano depois que eu entrei no balé. E quando
Nossa,
eu vi.
Nossa, que carteira, hein, nega? Ai, que carteirona! Entrou um ano e já. Ai, que bate carteira.
Eu entrei em 2016. E aí, 2017, eu entrei no Dança.
Ai, que carteirona!
Foi o ó!
A carreira! Ai, se eu tô no balé, é papo de te pegar lá fora.
Imagina! Não tem isso, não. Todo mundo ali torce pra todo mundo, até porque todo ano tem Dança dos Famosos, tem oportunidade pra todas as meninas. E é isso aí, foi incrível, fiquei muito feliz. Fiquei muito surpresa, na verdade, no começo, porque eu não esperava mesmo. Quando eu vi o Faustão falando, Pamela Gomes! Eu travei na hora, assim, tipo um piripaque do Chaves, sabe? Fiquei ali, ó, tipo, oi, o que que tá acontecendo? Mas enfim, me joguei de corpo e alma, tentei dar o meu melhor. Meu parceiro incrível, Raul Gazola, um beijão que dá dança pra vida. Uma pessoa incrível e é isso aí, carteirão.
Eu também vou mandar um beijo pra minha... Patner, que foi maravilhosa, Fernanda Abreu, viramos amicíssimos, Regiane Alves, gente, assim, o que vocês veem é só os 2 minutos de coreografia, mas é um trabalho árduo, mas é um trabalho de tanto respeito, a gente é tratado com tanta disciplina, com tanto amor, é muito bom participar da Dança dos Famosos, foi uma experiência linda, infelizmente a gente está vivendo essa pandemia, então a gente não sabe como vai ser daqui pra frente. Mas,
nem carnaval assim, a gente sabe se vai ter, né?
Nem carnaval. Mas eu fui muito bem realizado, sabe? Eu acho que veio numa oportunidade tão boa para eu voltar a acreditar em mim mesmo.
Isso é muito bom.
Ah, antes, manda um beijo pra Caluane. Ela te adora.
Ah, eu já mandei no começo. Eu falei que ela tava aqui. Eu mandei um beijão pra ela. Beijo maravilhoso.
Ai, mandou, desculpa.
Mandei, mas a gente manda de novo. Um beijo, nega.
Um beijo, querida. Pra você.
João Vitor, meu primo, tá aí. Beijo, meu diretor. Maravilhoso.
Pé quebrado.
Ó, oh, já não é legal, tá? Já é da aluguel, já passei por um babado parecido e foi o ó, tá?
Foi o ó pra carreira?
Foi o ó, porque eu mal tinha entrado no balé, então, 4 dias antes do desfile, na verdade eu não quebrei o pé, tá, gente? Calma, foi o dedinho, mas, enfim. É, eu fiquei afastada do trabalho, então, assim, minha cabeça ficou maluquete, porque não tinha nem um ano de casa ainda, acho que eu tava no Domingão. Isso aconteceu 4 dias antes do desfile, eu fiquei 3 meses parada, morrendo de medo, assim, desanimada, tipo, ai meu Deus, e agora? E foi no ano que eu quebrei o dedinho do pé, foi o ano que eu fui pro dança.
Nossa!
Eu quebrei o dedinho do pé, o quê? Carnaval, esse ano, não lembro que ano que a gente falou, foi 2017, foi de fevereiro, foi março, acho que foi fevereiro, não sei. Então, eu fiquei aí de molho em casa, voltei pro trabalho depois normal. Em agosto, dos outros famosos. E aí, Pamela Gomes estava lá. A Adila Nascimento, minha melhor amiga. Te amo.
É... Musical Chacrinha.
Meu Deus do céu. Que momento. Carteira. Meu primeiro musical. Foi uma experiência maravilhosa. Fui muito feliz ali. Muito feliz mesmo. Gratidão. Saudades, inclusive. Saudades dos palcos.
Louca e Ciumenta.
Nossa Senhora! Carteira também. Carteiraça. Foi incrível.
Gente,
fazer.
Pra quem não sabe, Musical Chacrinha, a nossa Pamela Gomes participou como bailarina e atriz. E Louca e Ciumenta como atriz. Então a gente não tá focando apenas na vida dela como mulher preta. Porque mulher preta é o que ela é. E que bênção. Eu tô focando na vida dela como atriz, como bailarina, como modelo, né? Então, é uma peça maravilhosa que ela fez, Louca e Ciumenta, certo?
Certíssimo, amei participar dessa peça. Nossa, ficamos bons meses em cartaz aí.
Colocando aqui, Carnaval de São Paulo, carteira ou aluguel?
Ué, gente, carteira? Oxi, gente.
Carnaval do Rio, carteira ou do aluguel?
Carteira.
Carteira, muito bem. Eu tenho outra bomba para você escolher.
Ai, menino!
Colocando aqui que todas, deixando bem claro, tá? Todas as roupas são carteiradas.
Obrigada. Mas
me fala o figurino que você mais gostou de usar. O figurino, não é a fantasia ainda. Figurino. Naquele pode ser lançamento do CD, pode ser
os looks,
figurino,
né?
De carnaval.
As roupas, não é fantasia do desfile. Nossa!
Ah, tô falando a do ensaio técnico,
lançamento do CD, enfim. Tá. Nossa, gente, aí tem que puxar no HD mesmo, porque vários looks babadeiros, né? De, acho que o quê? Uns 2 anos pra cá, eu venho vestindo bastante look do Espaço Luz. O que tá me lembrando agora? Um de 2020? 2019, não lembro, acho que 2020. Um dourado, um cheio de corrente que eu usei, que tava com umas tranças bem parecido com esse que eu tô aqui. Foi incrível aquele look. Ai, tô me lembrando disso, gente. Me ajuda a lembrar dos looks aí, ó. Meu primo mandou um que eu usei no ensaio técnico, um vermelho. Que eu usei de peludo. Quase morri.
Né?
Ele é maravilhoso. Um que eu usei. Olha, tô me lembrando da Beyoncé do ensaio técnico 2017. Gente, eu gosto disso. Vocês me ajudam a lembrar, né? São muitos looks, muitas transformações. Eu não,
ai,
não lembro.
Os amigos. Olha, vocês têm amigos mesmo. Se fosse eu tava fodido. A fantasia que você mais gostou de usar até agora? Fantasia.
Sem dúvidas, A branca que eu vim representando a Imperatriz. A das plumas. Eu acho que aquela fantasia, eu renasci das cinzas, assim. Porque o ano anterior foi um carnaval bem ruinzinho pra mim. Eu tava bem triste. Que foi o ano que eu quebrei o dedinho do pé. Então, assim, performance, eu tive alguns problemas com a fantasia também, de um ateliê que eu tinha feito. Foi um ano bem complicado. E 2018... 2018?
Quem fez a fantasia branca?
Não, 2019, eu acho que é Imperatriz. Não, 2018.
Quem fez a fantasia branca?
Bruno Oliveira, maravilhosão, que vem fazendo a minha fantasia aí há 3 carnavais seguidos.
Grande beijo, Bruno. Agora, voltando a falar de artista... Brenda Martins!
Brendinha! Amo minha nega B!
A Brenda, a gente briga, a gente volta, a gente briga, a gente volta, porque ela não me prioriza.
Tem que me priorizar. Minha guria! Da guria!
Voltando a falar, bom, a gente que trabalha com TV, você também, né, que trabalha com TV, a gente lida com bastante o público externo e interno, né? Então a gente trabalha também muito perto de famosos. Tem algum famoso que você se decepcionou?
Não faz comigo não, rapaz. Não põe eu nessa panela aí, não. Não vou trabalhar com nomes, que eu acho que não vem ao caso. Mas já me decepcionei. Nossa, hoje eu tô no trabalhinho, assim, meu Deus.
Me decepcionei. Pra te ajudar, eu vou falar de uma decepção minha. Eu me decepcionei com a Anitta, eu, Igor. Pessoalmente... Me decepcionei com a Anitta, sim. Foi na época que eu era assistente de palco, bailarino no Máquina da Fama. E no palco ela era uma coisa, fora do palco, a gente iludido e tal. Eu fui pedir uma foto e foi totalmente ríspida comigo. Se hoje em dia ela mudou,
parabéns.
Mas se não mudou, continua sendo meio que bad pra mim. Então eu me decepcionei
Já tive uma experiência com a Anitta, já conheci, já gravei um clipe que teve uma participação dela. Não tive muito contato, ela na dela ou na minha, então não sei dizer muito. Mas assim, sim, eu já tive algumas decepções de ter aquele artista como uma inspiração, inclusive. E quando eu tive a oportunidade de estar perto da pessoa, de estar cara a cara ali, de você olhar para a pessoa, tipo, ai meu Deus, essa pessoa tá aqui. E a pessoa olha para você, tipo, ah, o que tá fazendo aqui? Sai daqui. Eu fiquei com a cara no chão. Mas fazer o quê, né? Acontece. Assim como também já passei por alguns famosos que eu conheci, que eu já gostava, admirava, e pessoalmente fui essa pessoa mesmo.
Então essa era a próxima pergunta.
Ah, então eu vou falar. Ivete Sangalo é maravilhosona. Que mulher! Que mulher! Eu lembro que tinha pouco tempo que eu tinha estado no balé. Teve um musical da Ivete, e ela sempre ensaia, né, com a gente antes. E eu lembro que ela foi falar comigo, ela foi brincar comigo pra eu ensinar a coreografia pra ela. Quem disse que eu consegui, que eu fiquei em choque, eu fiquei assim pra ela. Eu lembro que a minha coreógrafa na época era a Bubu, ela ficava, Pamela, fala com ela e não sei o quê. Eu fiquei congelada assim, olhando pra ela, admirando. Uma mulher incrível, com uma energia maravilhosa. Ela é exatamente aquilo que você vê na TV. Você chega perto dela, energia pura.
Eu também, eu vou falar a mesma coisa da Ivete. É, tem outras referências também, né? A Isa... Foi super legal.
Isa também, comigo. Que mulher.
A Isa foi uma fofa. Se tem uma pessoa que eu tenho inveja, é a Isa.
Você que lute,
mulher
não.
Bonita da porra.
Ela aqui, é maravilhosa.
Mulher bonita da porra.
E o corpo, gente? Ela é rainha da Imperatriz, né? Ela é rainha da minha escola do Rio de Janeiro. Não, São Tainé.
Não, mas ali, aquilo ali deve ter sido o Satanás.
Não, você não tá entendendo o que é o corpo daquela mulher. Leisiane Almeida. Gente, a Leisiane acabou de me responder aqui. Quanto tempo. É uma maravilhosa minha musa fitness pra sempre inspiração.
Leisiane, um grande beijo.
É,
olha,
bem,
gente, posso falar pra vocês? Isa maravilhosa, me tratou super bem, uma fofa. Ivete Sangalo teve uma vez, eu até postei no stories aí de TBT, um dia que eu fiz Teleton com ela, que ela falou, era você que tava dançando na frente. Eu falei, era eu, mulher.
Não,
eu
não, tava
cantando, mulher. Ela era eu mesmo, mulher. Eu falei, então era nós, mulher.
Ela é maravilhosa também, ela tem uma energia incrível. Há pouco tempo ela fez um musical. Há pouco tempo, eu sei, né? Já tá no meio do ano. Acho que no finalzinho do ano passado, no começo desse ano. Não lembro, enfim. Ela fez um musical no balé. Ela falou com todas as meninas do balé. Com todas as meninas. Ela fala com todo mundo. Ela é muito humilde, ela é muito carinhosa. Ela é muito fofa. Quem já teve a oportunidade de ter contato com a Isa sabe o quanto ela é maravilhosa e ela com certeza vai arrasar muito ainda na carreira dela.
Gente, vamos pro bate-bola, que já tá quase finalizando o nosso bate-papo. Família.
Minha base. Meu tudo.
Amor.
Amor o quê? Meu namorado? Você diz o amor? Amor.
Amor. Joguei, meu amor.
Ah, você, você para de palhaçada. Amor. Amor, tudo. Tudo pra mim.
Viagem.
Ai, tem que ter. Não vivo sem. Pelo menos uma vez no ano. Não sei agora com a pandemia, mas tem que ter.
Amigo.
Amigo. Ah, é feito irmão.
Inimigo.
Fica bem longe aí, tá, gato? Você aí, eu aqui, cada um no seu quadrado, sem palhaçada.
Sexo.
Sexo. Você para de graça que meu pai e minha mãe tá aqui assistindo, você não vai
fazendo passar. Não, é coisa que eu assisti no filme, homem.
Não, sexo delícia, sexo tudo, eu, hein?
Gente, essas quarentenas. Bom.
Tá sofrendo, né, menino? Cadê?
Complicado. Marco Antônio.
Nossa, eterno. Um carinho enorme. Eu tinha ele como um tio pra mim.
É, eu... Marco Antônio, pra quem não sabe, é o ex-presidente da Tom Maior, que faleceu há uns anos atrás. É... Saúde.
Saúde, eu penso no sentido de desejar muita saúde para todo mundo, que todo mundo fique bem, porque eu acho que a gente tá passando por uma situação tão complicada, onde até a nossa saúde mental ultimamente não anda, né, regulando muito. Então eu desejo para que todo mundo tenha muita saúde, para que todos consigam sair dessa situação.
Cauê Ribeiro, um beijo, meu irmão. Agatha Massa também, um beijo.
Aí você enxerga de longe, né, babado. Eu fico aqui, ó, espremendo o olho para ver o que o povo tá escrevendo, quem é que tá falando.
Imagina, comigo. Eu faço a sexo, ó.
Imagina, olha eu aqui, ó, fico passando, tentando ler, não enxergo. Ah, devia ter colocado meu óculos, foi o ó.
Vamos lá, pandemia.
Pandemia, muito ruim, mas que infelizmente tá servindo para todo mundo parar um pouquinho, dar uma brecada na vida, parar para refletir. Acho que foi um mal necessário, mas que já deu, né? Vamos aí dar uma controlada nessa situação.
Esperança.
Esperança de mundo melhor, isso sempre. Esperança de dias melhores, de que... Enfim, fala, que você já queria me cortar, que eu sei.
Samba.
Samba? Ah, pra sempre na minha vida, né? Imagina.
Pavilhão.
Respeito eterno ao meu pavilhão, Tom Maior. Imperatriz, que agora é minha segunda escola.
Sextou.
Ai, sextou. Ai, saudade de uma balada, viu? De um fervo, de um negócio, de uma situação.
É coisa de pele, é coisa de preto.
É coisa de preto. Ai, meu Deus, que enredo, né? Foi incrível. Eu gostei pra caramba de me sentir representada, de trazer energia, de ser potência naquele momento.
Bom, agora a gente tem exatamente, porque eles vão derrubar a live... Um minuto.
É uma hora certinho, assim, pá? É. Ai, foi o óbvio, mais. Quero falar mais.
1 minuto e 40. Então, quero me despedir de vocês. Dizer que essa entrevista vai pro Spotify e vira podcast. Então, você que é fã da Pamela Gomes, que gosta da Pamela Gomes, dá para ouvir essa entrevista de novo no Spotify, no podcast. Eu vou colocar o link logo mais à frente. Dizer também do meu canal no YouTube, bem por aí, com um i no final. Falar também que logo, logo vai ter meu site, tá? E agradecer de coração a Pamela Gomes por ter aceitado. Você, pra mim, é uma referência de mulher preta.
Obrigada.
Gosto de você de graça. Você me anima. Você foi uma das mulheres que me apoiou, que pegou na minha mão e falou, vamos lá, vamos seguir. Então, eu sou completamente apaixonado pela sua arte, pela sua pessoa e pela sua família. Muito obrigado por aceitar. Agora é com você.
Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui nesse bate-papo delicioso, falando sobre vários assuntos. Obrigada a todo mundo que acompanhou a live, né, que estava aqui com a gente. Obrigada a todo mundo pelo carinho. Se eu não vi aí a galera, um beijo para todos. E é isso, o que você precisar pode contar comigo. Eu gosto muito, muito de você, eu acho você um cara incrível, com uma energia maravilhosa, animado, sempre alto astral. E é isso, gratidão, gosto muito de você.
Simone, Jairo, mil desculpas, mas eu tive que colocar a filha na Belinda. Marcelo, você é uma mulher incrível. Quero agradecer todos os que estão aí participando do mundo do samba, do mundo da arte, do mundo do mundo. A gente vai ser feliz, as melhores virão. A gente vai conseguir passar, amém, por essa. Vamos ter muita fé, vamos ter muita esperança que o